Graças e paz, igreja, um bom dia. O título dessa mensagem é A Chegada do Rei Eterno. Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Evangelho de Mateus 2, 1 a 12. A palavra do Senhor diz bem assim: depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que o pastoreará e o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo o que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem os reis, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram os presentes: ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertido em sonhos de não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Amém? Bom, continuamos hoje com o terceiro episódio da série O Retorno do... O Retorno não. É título da semana que vem, isso daí já é spoiler, tá? Da série intitulada A Chegada do Rei Eterno. Assunto este da mensagem, que é o mesmo tema da mensagem de hoje. E convenhamos, A Chegada do Rei. Seria um bom título para filme, né? Para quem gosta de assistir especiais natalinos no Netflix ou na Amazon, é um tempo repleto, né? Onde você encontra diversas comédias românticas sobre o Natal. E A Chegada do Rei seria um ótimo tema de filme natalino. Então, aqui fica uma dica. Se alguém ainda vai produzir um filme. Então, eu creio que esse tema se dá muito nessa questão do Natal. Em uma época que a identidade do Natal tem se perdido, em uma época que comédias românticas representam, ultimamente, a mensagem do Natal, lembrar da chegada do rei deve aquecer o nosso coração. Deve aquecer porque nós encontramos em Cristo o verdadeiro sentido do Natal. Eu gosto muito de uma analogia que o escritor inglês C.S. Lewis faz nas Crônicas de Nárnia. Eu não sei aqui quantos já assistiram ou leram as Crônicas de Nárnia, porém é meu filme favorito. Isso aqui eu já deixo bem alerta, então eu sempre volto e cito esse filme. O C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, ele tem uma sacada sensacional sobre o Natal. No filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas, acontece algo bem inusitante. Eu não sei para quantos lembram desse filme, porém, as crianças Lúcia, Pedro e Susana estavam fugindo de uma bruxa de gelo ou uma feiticeira branca. E, ao certo ponto do filme, aparece um esquilo falante. Isso aí é coisa de louco, é coisa de Nárnia mesmo, para um esquilo falar. E o esquilo ele aparece para essas crianças e falam: não tenham medo, pois eu trouxe ajuda. Posteriormente, quando eles saem do esconderijo, eles encontram um Papai Noel. Coisa mais esquisita. Primeiro você vê um esquilo falante, depois você vê um Papai Noel. Porém, isso só serve em obras de ficção. E a parte mais sensacional disso tudo é que eles perguntam para o Papai Noel, falavam assim, eu pensava que não existia Natal em Nárnia. E o Papai Noel responde para eles, o rei está voltando. O rei está voltando e essa é a mensagem do Natal. Aslan voltará. E para quem conhece esse filme sabe que o C.S. Lewis ele faz uma analogia sensacional entre Aslan e Cristo. C.S. Lewis ele era cristão, ele é um teólogo inglês, e ele utiliza dessa sacada para poder falar um pouco sobre o momento que o rei retornaria, que ele dominaria o trono. Então a mensagem do Natal é, o rei está chegando. O rei eterno está chegando. Tanto na ficção quanto no mundo real, só existe uma questão. É que Cristo voltará para governar o mundo inteiro. Portanto, nessa manhã eu quero abordar com vocês três pontos simples sobre o impacto da chegada do rei nas nossas vidas. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é que a chegada do rei gera perturbação. Esse texto está atrelado aos versículos 2 e 3 de Mateus 2. Bom, um dos assuntos que mais permeiam o Evangelho de Mateus é a chegada do reino de Deus. Este é o assunto principal do Evangelho de Mateus, o reino de Deus. É isso que nós lemos quando nós vemos a chegada de João Batista. Ele anuncia a chegada do reino de Deus. E Mateus ele utiliza desde o primeiro versículo de Mateus 1 para afirmar que o rei está chegando. Basta você abrir a sua Bíblia, abre aí Mateus 1:1. Mateus 1:1 vai falar o quê? Essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. O que isso significa? Jesus é o descendente real. Ele é o descendente do trono de Davi. Então essa questão da chegada do rei, ela é descrita desde o primeiro versículo de Mateus. Mostrando que Jesus é a realeza. Ele é o Messias. E é engraçado, é interessante notar que Mateus ele não para em Davi. Ele afirma que ele é descendente de Abraão. Mostrando que Cristo, o Messias, ele viria para resolver todos os problemas. Ele é aquele que é o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Então, a questão do Natal está atrelada a isso, essa mensagem de um rei eterno. Vale a pena notar que o texto ele inicia trazendo uma das questões bem impactantes, mostrando que uma estrela gera, uma estrela aparece bem para magos no Oriente. Isso aqui eu só quero tentar tirar essas dúvidas, porque muito da nossa tradição fala sobre reis magos. Porém, a Bíblia não trabalha em nenhum ponto sobre três reis magos, nem sobre o nome deles. Então, muitas vezes a gente aprende, vê em presépio, que existe reis magos, porém, é só magos. E magos, nesse ponto, eram pessoas que eram bem estudadas, elas tinham bastante conhecimento, porém, aqui o texto bíblico não se refere a nenhuma realeza, a não ser de Cristo Jesus. O texto ele continua afirmando que aos magos aparecerem no palácio de Herodes, eles anunciam a chegada de um rei. A pergunta inicial do texto é, aonde está o rei dos judeus? Aonde está o rei dos judeus? Vale a pena notar que Herodes, ele era rei sobre Israel. Porém, quem que é Herodes? Muitas vezes a gente aprende, a gente lê que Herodes ele aparece perseguindo Jesus no início de Mateus. Nós encontramos Herodes na crucificação de Jesus. E muitas vezes a gente pensa que é a mesma pessoa, porém não. Esse Herodes ele era conhecido como Herodes o Grande. Ele reinou sobre Israel do ano 39 a.C. até o ano menos 4 a.C. Sim, a datação do nosso calendário, infelizmente, ela foi feita errada. Então, certamente, Jesus Cristo nasceu no ano 4 antes dele, por conta de uma composição errada do Gregório Juliano. Então, Herodes, ele era filho de Antípatro. Ele era um indumeu. Ele foi conferido pelo Senado Romano o título de governador ou rei da Judéia no ano de 37 a.C. Portanto, ele não era rei dos judeus. Ele nem era judeu e ele governava Israel. E Herodes, por conta da sua fome ou da sua sede pelo poder, ele se casa com Mariana. Mariana era uma das descendentes daquele povo que é conhecido como Macabeus. Para quem estudou na nossa EBD no ano passado, a gente trabalhou um pouco sobre isso dentro do período intertestamentário. Então, Mariana, mulher de Herodes, ela era descendente do trono real. Ela que deveria estar dentro dessa linha sucessória do trono de Israel. O problema é que Herodes ficou insatisfeito. Herodes, após casar com Mariana, ele se casa com mais 9 mulheres. Além disso, ele manda matar Mariana e seus filhos e seus irmãos, um por um, a ponto que ninguém pudesse roubar o governo de Israel da mão deles. A história conta que Herodes, ele mandou assassinar cerca de 45 aristocratas do Sinédrio. O que significa isso? Ele mandou matar mais da metade das pessoas do Sinédrio por conta de poder. A história conta que Herodes, ele chegou a colocar um sobrinho dele dentro do Sinédrio, porém, após grande proeminência dele, ele mandou assassinar o sobrinho também, para que não pudesse haver nenhuma divisão dentro do seu reinado. O imperador romano César Augusto afirmava que era melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Tamanho o grau de perversidade da vida de Herodes, devido à tamanha barbaridade dele. Herodes era alguém que estava perturbado por conta do poder. Herodes era alguém que estava incomodado e com medo constantemente de perder o seu trono, de perder a sua realeza. Bom, agora após todo esse cenário que nós falamos, a chegada dos reis magos só mostraram o quanto o cenário de Israel era conturbado. Era um cenário incerto, um cenário que estava bem complicado. E quando os magos chegam e dizem: aonde está o rei dos judeus? Herodes surta, pois existia espaço somente para um rei de Israel. E esse rei era ele. Este era o rei que ele tinha decidido. Tanto que se você continuar lendo Mateus 2, você encontra que Herodes, ele manda perseguir todos os primogênitos nascidos dentro daquele período, manda matar tudo. Ele manda matar mais de 30 crianças naquele período que nasceu em Belém. E a família de Jesus foge para o Egito a fim de preservar a vida da criança. A chegada de Cristo gerou desconforto no mundo, não somente em Jerusalém. A chegada de Cristo, ela gera desconforto para todos. Porque aonde Cristo está, ali há desconforto. Aonde Cristo está, ali existe desconforto. É por conta da nossa natureza pecaminosa que muitos vivem com o rei na barriga. É por conta da nossa natureza, de pessoas que vivem como se existisse esse rei, que a gente clama, ninguém deve dizer o que eu devo fazer. Ninguém tem domínio da minha vida. Eu tomo conta do meu nariz e eu vivo do meu jeito. Ninguém pode me direcionar ou mandar eu fazer alguma coisa. Para Cristo nascer, um rei na nossa vida precisa morrer. Sim, para Cristo nascer, um rei precisa ser destronado nas nossas vidas, pois existe espaço somente para um ter soberania. Deus não divide a sua glória com nenhum outro. Quantos Herodes precisam ser destronados na nossa vida? Sim, quantos Herodes precisam ser destronados na vida de vocês e na minha, para que Cristo reine? Em quais lugares você tenta usurpar o lugar de Deus na sua vida? A chegada do Rei Eterno gera desconforto. A chegada do Rei gera desconforto porque Ele quer ter o domínio de tudo. Cristo não aceita dividir o poder dEle com mais ninguém. O segundo ponto que eu quero trabalhar nessa manhã é que a chegada do rei gera indiferença. Lá nos versículos 4 a 8. A chegada de Jesus Cristo gerou bastante indiferença e descaso por parte dos religiosos fariseus. O texto que nós lemos demonstra que Herodes indaga os sacerdotes aonde o rei dos judeus deveria nascer, mostrando que Herodes não tinha nenhuma identidade com seu povo. Um rei que não tem identidade com o povo não pode ser rei. Porque um rei que não se identifica, um rei que não conhece o seu povo, para quem ele reina? Herodes estava reinando para si mesmo. Herodes, ele estava pensando nas causas dele. A questão disso tudo é que a chegada do rei causou indiferença em toda Israel. O texto afirma que Herodes pergunta para os magos, para os chefes dos sacerdotes, quer dizer, aonde o Messias deveria nascer? Aonde o Messias deveria nascer? E o texto afirma que eles respondem com Miqueias 5:2, afirmando que o Messias deveria nascer em Belém. Os religiosos sabiam onde Jesus deveria nascer. Eles sabiam aonde o Messias nasceria. Porém, ao ouvirem sobre essa mensagem, eles ficaram indiferentes. Sim, eles ficaram indiferentes sobre essa mensagem. De Jerusalém para Belém era cerca de 10 quilômetros a pé. Imagina uma caminhadinha de 10 quilômetros. Daqui até o centro de Santo André, daqui até a Oliveira Lima, dá uns 10 km mais ou menos. Ou você quiser ir um pouco até São Caetano ou Diadema, você vai gastar mais ou menos essa mesma quantidade. Imagina, o rei dos judeus nasce. O Messias tão esperado nasce. E a primeira coisa que eles fazem é, vai lá. Vai lá checar mesmo se essa pessoa nasceu, porque eu não estou afim de caminhar. Mas chega alguém de outra etnia falando sobre a chegada do seu rei e você não vai ficar com dúvida sobre isso? Chega gentios afirmando que o rei dos judeus nasceram e eles nem se esforçaram. A função do Sinédrio era averiguar isso. O problema é que o texto mostra que eles dão com o braço. Eles estavam nem aí sobre a mensagem da chegada de Cristo. Convenhamos, se hoje alguém chegasse e falasse, Jesus voltou, Jesus está lá no calçadão de Santo André. Você não ia ficar com dúvida para ir lá no calçadão de Santo André só para ver? Lógico que hoje em dia a gente tem rede social, né? Então, se tivesse isso, certamente você ia estar olhando no Instagram, ou no YouTube, Facebook, TikTok, ou qualquer outra coisa. Mas parece estranho, né? Jesus chega em um povoado perto. E Jesus é rejeitado.
Muitas vezes é isso que acontece. Jesus está perto de nós e nós o rejeitamos. Nós somos indiferentes. Nós gostamos e afirmamos que somos o povo da Bíblia, porém, muitas vezes, nós negamos em reconhecer Cristo na figura do outro. Nós negamos em reconhecer que Cristo está entre os rejeitados. O texto que o pastor André pregou semana passada à noite, de Lucas 2, afirma que Jesus não tinha lugar para nascer. Jesus teve que nascer em uma manjedoura. O nosso Salvador, o Rei do Universo, teve que nascer em uma manjedoura porque ele foi rejeitado entre os seus. João 1 fala sobre isso, né? João 1, 13 fala bem isso. Que aquele que a palavra estava no mundo, porém o mundo o rejeitou. Ele veio para os seus, porém os seus o rejeitaram. É interessante notar que em hebraico a palavra Belém, essa cidade onde Jesus nasceu, significa casa do pão. O pão da vida estava situado na casa do pão. Aquele que é capaz de saciar a fome de todos. Porém, eles estavam tão fartos da religiosidade deles que eles negavam em reconhecer que o pão da vida estava entre eles. E assim acontece com muitos de nós. No nosso dia a dia, a gente passa por outras pessoas que resplandecem, que é o Cristo. Principalmente quando nós lemos que eu tive fome, eu tive sede, e ali você me acolheste. Muitas vezes a gente recusa em observar esse Cristo que nasce na figura do outro, por conta que nós estamos atrasados para vir na igreja. Eu estava vindo agora para a igreja, e aconteceu um imprevisto comigo agora há pouco, né? Literalmente, cerca de 40 minutos atrás, aconteceu um imprevisto. E eu mandei no grupo para o Samir, para o pastor André, falei, eu estou orando para que Deus abra os faróis aqui da Faria Lima como Moisés abriu o Mar Vermelho, porque se tiver um na minha frente, eu estou desesperado. Tinha que chegar aqui na igreja. E muitas vezes a gente faz isso. Por conta da rotina, a gente chega tão na correria que a gente se torna indiferente com o próximo. A gente esquece desse próximo que está ao nosso lado. Nós esquecemos desse Cristo que está no nosso irmão. Nós somos chamados para levar a mensagem desse Cristo, que é o pão da vida. A gente tem essa função, nós temos essa função de alimentarmos o mundo. Nós que deveríamos ser essa Belém que alimenta todo mundo que nos rodeia. Não somente com pão físico mesmo, mas com esse pão espiritual. Nós, como igreja, nós temos esse papel e essa representatividade em fazer que as pessoas sejam saciadas por Cristo Jesus. Os Arrais têm uma música que eles cantam bem assim, o que Cristo oferece, Ele é. E Cristo é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele que veio para saciar a fome daqueles que carecem. A gente não pode se comportar indiferente frente às situações do nosso dia a dia. Eu gosto muito da comparação que Tiago faz em sua carta, lá no capítulo 1, versículos 22 a 24, quando ele afirma, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar a si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Observem bem, sejam praticantes da palavra, sejam praticantes desse Cristo encarnado que é a palavra de Deus. Se nós não praticamos essa questão que Cristo nos desafia, nós nos tornamos como essas pessoas que se olham no espelho e logo esquecem. Você já fez esse exercício? Você já parou para olhar no espelho como você estava e se esqueceu? Hoje mesmo eu acordei 5 horas da manhã, falei, olhei no espelho e falei, meu, eu tenho que fazer a barba e o cabelo. Deu 8 horas da manhã, eu não lembrava nem o que eu tinha que fazer. A gente sai na correria, muitas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. E assim se dá com a palavra de Deus.
Muitas vezes a gente olha o que Cristo nos orienta, olha aquilo que a palavra nos instrui, e passa 5 minutos, a gente esquece. Meu irmão, se você tem TDAH, legal, aí existe tratamento. Porém, se você não tem, é hora de ligar um sério alerta na sua vida. Porque Cristo precisa ser Senhor da sua vida. Cristo precisa ser Senhor da sua vida, não somente no domingo, mas no seu dia a dia. Cristo se esconde na figura do próximo. Quem somente observa a palavra e não pratica é hipócrita. É isso que aqueles fariseus eram. Eles sabiam exatamente quem era Cristo. Ou como o Messias deveria vir. Porém, eles haviam esquecido do propósito. Eles viviam de acordo com uma regra e não com aquilo que a palavra de Deus orientava. Eles não tinham intimidade, eles não tinham nem identidade com Deus. Por isso eu gostaria de deixar mais uma pergunta nessa manhã. Em quais áreas da sua vida a presença de Cristo tem se tornado indiferente? Sim, em quais áreas das suas vidas que Cristo tem sido negligenciado? Em quais áreas da sua vida a chegada do Rei Eterno precisa acontecer? Sim, em quais áreas Cristo precisa nascer na sua vida? Se você fala, Felipe, está tudo ok. É mentira. É mentira porque a gente peca todo dia. E até chegar na glória, a gente vai estar lutando contra o pecado. E eu reconheço que eu sou pecador. Então, até a chegada de Cristo, de Jesus, eu vou lutar com os meus pecados. Em quais áreas da sua vida Cristo precisa nascer? Em quais áreas você anseia por essa volta para que Deus acabe com aquele pecado que você nutre guardado, escondido diariamente? Não existe espaço para 2 senhores, existe espaço somente para 1 senhor na nossa vida. E esse tem que ser Cristo. A gente não pode sair daqui hoje indiferente. A gente cantou, hoje nasceu em Belém, o Salvador. A gente chega, passa aqui na esquina, chega ali na frente do MEC, o cara nos fecha, e você despeja aquela quantidade enorme de palavrões. Muitos fazem isso. Ou você sai aqui da igreja, passou aquela porta ali, você começa a brigar com a sua esposa ou com o seu filho. A gente não pode viver de uma forma indiferente. Em quais áreas Cristo precisa nascer nas nossas vidas? A mensagem do Natal é que o mundo anda mal das pernas e precisa de um Salvador. É isso que o Timothy Keller afirma no livro dele, O Natal Esquecido. O mundo anda mal das pernas e necessita de um Salvador. Todo dia é Natal. Todo dia é oportunidade para Cristo nascer na sua vida. Todo dia é oportunidade para Cristo nascer na minha e na sua vida. Não se torne indiferente a isso. Muitas vezes você pode falar, mas eu cresci na igreja. Eu participei da salinha lá de EBD, eu sei as músicas, eu aprendi as 5 leis espirituais, e assim assado. Eu sei fazer tudo. Eu conheço cada fantochezinho que existe. Meu irmão, se você não tiver um encontro com Cristo, você pode ter crescido na igreja, seus pais ter passado aqui na igreja, você pode ter sido batizado, porém Cristo pode ser, nunca ter sido o Senhor da sua vida. Então não se torne indiferente à mensagem que Cristo precisa nascer na sua vida. E o terceiro e último ponto que eu quero abordar com vocês nessa manhã é que o nascimento de Cristo é um convite à adoração. Nós somos chamados a adorar ao Senhor. Observem os versículos 9 a 11 de Mateus 2. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que os tinha visto levantar foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, a sua mãe. Prostaram-se e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. O convite que o Natal faz é que venha adorar o Senhor. É isso que a gente canta no Natal. Ó, vinde, adoremos o nosso Senhor. Não é isso que a gente canta todo ano? Ó, vinde, adoremos o nosso Senhor. O convite do Natal é: venha adorar o Senhor. O convite do Natal não é para você ser indiferente. Não é um convite para você ficar pensando somente no seu umbigo, quem deve dominar ou como deve ser gerido a sua vida. Mas o convite do Natal é: ali existe esperança. Ainda existe a esperança e nós precisamos adorar o nosso Salvador. Sim, o nosso Salvador nasceu. E certamente ele retornará. É isso que Atos 1, a partir do versículo 8 até o 10, afirma, né? Que o mesmo Cristo que subiu, ainda ele voltará. Então o lugar e o convite à adoração é para todos. Não somente para os magos, mas é para todos os que tiveram contato com o Messias. Venham e adorem. Venha da sua forma, venha do seu jeito, adore, reconheça que existe um Salvador. É Ele que é capaz de mudar, transformar a sua história, Ele é capaz de fazer tudo novo. Não é somente uma vez quando você aceita Jesus, mas Ele faz tudo novo diariamente. E a gente precisa ter esses olhos espirituais para entender que Cristo está fazendo um novo o tempo todo. A gente crê em um Deus que Ele é real e Ele continua trabalhando o tempo todo. O mesmo Cristo que subiu, ainda Ele voltará. A chegada de Cristo, ela promove salvação. Não somente para judeus e gentios, mas para toda a humanidade. João 1, do 10 ao 13, afirma bem assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Venho para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus. É por conta de Cristo Jesus que nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Por conta desse menino que nasceu. Por conta desse que é o príncipe da paz. É isso que está afirmando lá em Isaías 9. Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade. É que nós temos paz com Deus. A primeira coisa que os magos, quando encontraram Jesus, fez foi adorar, se prostrar diante a Deus. E é interessante porque eles apresentam alguns tesouros, alguns presentes reais. Isaías 60, versículo 6, dá um pouco desse sinal, afirmando que o ouro era um presente dado para rei. Somente reis recebiam ouros. O incenso era um presente que era dado para uma divindade. E a mirra era o presente para quem está destinado a morrer. Assim, os magos reconheceram que Jesus é o Rei dos Reis, o Deus que se encarnou e aquele que estava destinado a morrer a amarga morte na cruz. O Natal nos lembra que o Rei Eterno veio e ele precisa ser adorado. Em quais áreas que você precisa adorar mais a Deus? A gente precisa viver uma vida diante dele o tempo todo. O Natal nos lembra que o Rei Eterno veio e ele ainda voltará. Que nós possamos ofertar o nosso melhor diante do altar de Deus. Que o nosso melhor seja dado dia após dia perante ao altar de Deus. Que nós não possamos sair daqui indiferentes com essa mensagem, mas quebrantados e entendendo que nós somos convidados a entregar o nosso melhor diante do altar de Deus. Amém?